Mais um Fisiconversas, hoje com o Emanuel Teixeira, que estuda física biológica, em específico matéria ativa, que eu vou descobrir o que que é. Então, vou colocar o Emanuel aqui.
Vamos ver.
E aí?
Tá meio escuro?
Não, tá tranquilo, tá legal.
Tá de
Tudo
boa?
bom?
Deixa eu abrir aqui no meu outro aqui também. Quero me ver numa tela maior.
Pode crer.
Aí.
Então é isso. Então é
Então tá,
isso. Hoje
cara.
então eu vou conversar contigo. Emanuel Teixeira, que faz. Tá terminando o mestrado, né? Na URGS,
Isso.
em Física Biológica.
Isso.
Eu bater um papo sobre o bagulho que tu estuda, né? Que, tipo, falou, física biológica, tipo, tu estuda matéria ativa, que eu não tenho
Isso.
muita ideia do que é, né? Então vai ser legal
Então,
falar sobre isso.
não, tranquilo, cara. Eu sei que é uma área, na verdade, que ela é nova, né? Tipo assim, comparado com as outras áreas da física, ela é muito mais recente, né? Mas o que eu posso te dizer, né? Na física, em geral, o que físico estuda é matéria, né? Matéria, energia. Está mais vinculado com e matéria que não tem matéria, não tem vontade, não tem consciência, não tem nada. É partícula, é elétron, é próton, é quarks, é esse tipo de contexto que a física em geral aborda, né? Mas
Sim.
isso nos últimos, pelo menos nos últimos, sei lá, 200, 300 anos. Mais recentemente, alguns físicos, mais recentemente, mais ou menos, né? Mas alguns físicos começaram a querer entender o porquê sistemas biológicos apresentam alguns comportamentos parecidos com sistemas que são puramente físicos. Entende? Porque até então os físicos não estavam tentando entender, através da física, os processos biológicos. Entendeu? Eles entendiam através do approach da biologia, da química, da bioquímica, né? Que é um outro approach, né?
Que é tu olhar para, sei lá, estudar cada constituinte do, sei lá, as células, enfim, não sei.
Não, na verdade, o que que o pessoal começou a tentar entender, né? Começou a tentar entender. Eles vão começar bem do início, sei lá, 100 anos atrás, as pessoas viam que no microscópio que seres biológicos apresentavam movimentos, né, que lembravam movimentos de partículas físicas. Uma partícula física muito comum na área da física e estatística daí é a partícula browniana. Essa daí, acho que quase todo mundo da física conhece, algumas pessoas obviamente não conhecem, mas é muito conhecido na área da física. Partícula browniana, que é basicamente um pólen dentro de um fluido que começa a se mexer, porque esse pólen recebe cutucões das moléculas que formam o fluido e ela começa a se mexer. Sozinha no sentido, tipo, devido a esses cutucões. E as trajetórias dessa partícula browniana é muito parecido com o movimento de sistemas de micro-organismos biológicos. Por exemplo, protozoários, células, bactérias, todo mundo apresenta movimentos muito parecidos. E
Pode
daí,
crer.
tanto que quando no início lá da construção da física e estatística, começou as primeiras observações do Brown lá, acho que foi no século XVIII, quando ele observou as partículas brownianas ali dos pólens, ele pensou que eram sistemas vivos, né? No início. Ele não
Ah,
achava,
sim.
ele pensou que eram sistemas vivos. E daí, olha lá, olha o Vitor aí. Ei, Vitor!
Eita.
Grande!
Tipo
E
assim,
cara, e
tipo, na verdade, esses cutucões não, essas partículas se mexem, não. O motivo seria o quê? Seria tipo, sei lá, Energia, simplesmente a
Não,
energia
o
do
motivo, a
sistema.
partícula browniana, ela se move basicamente porque, primeiro, que o tamanho da partícula browniana, que partícula browniana é um conceito muito geral, né? Porque uma partícula browniana pode ser um pólen, pode ser vários tipos de materiais, né? Mas é que a escala de tamanho que ela está é uma escala de tamanho um pouco acima das escalas de átomos e moléculas. Então, ela um pouco, ela não está numa escala quântica, por exemplo. É uma escala, se chama uma escala mesoscópica, né? É bem.
Mesoscópio.
E o que acontece é que, dado que ela está numa escala um pouco acima, ela ainda sofre influência, digamos assim, dessas colisões com as partículas menores que circundam ela, que formam o fluido, né? Claro que tu vai colocar ali um chumbo dentro da água, não vai se mexer, entendeu? Ele está numa escala muito maior.
Ou pelo menos tu não vê, sei lá.
Claro, vai ter uma vibração ali, obviamente, né? Num nível, só que tu não vai observar, né? E o movimento da partícula browniana vem, ela recebe energia do movimento das partículas que circundam ela. Então, essas partículas têm energia cinética e transferem para a partícula browniana. Só que o negócio é um processo aleatório, né? Porque tu recebe um cotocão na direita, na esquerda, em cima e embaixo, e daí a força líquida vai dirigir o movimento dessa partícula, mas é um movimento completamente randômico, né?
Sim.
E isso só para introduzir partícula browniana, né? Que é uma...
Eu
E
posso pensar também que esse movimento, tipo, é devido à temperatura. Tipo,
sim, claro. Não, não, na verdade é devido à temperatura, né? Está relacionado com a entropia, né, do sistema ali, né? Que é um sistema de partículas que tem uma interação ali com tem uma interação de quadripolo ali, né, envolvido, né, que forma um potencial efetivo, mas e tem a questão da própria temperatura que influencia, né, a entropia daquele sistema, né? E elas começam, claro que tipo os detalhes do movimento molecular é muito mais complexo, né? Obviamente, mas tu tem sempre um potencial efetivo que rege aquela dinâmica, né? E eu estou falando de um fluido, por exemplo, né? Um gás, um líquido. E os movimentos dessas partículas é o que vai definir de forma líquida o movimento de uma partícula browniana, né? Isso começou a interessar muitos caras, tipo assim, que tem uma história na física, né? O Einstein se interessou em entender o movimento browniano, né? Tem um cara que é famoso nessa área, que é o Langevin, né? Que, bom, Langevin é o pai da física estocástica, né? Digamos assim. E toda essa turma, digamos assim, começou a querer entender o porquê essa partícula se movia, né? Então, começou a usar todas aquelas ferramentas de física e estatística, né? De equilíbrio, né? Querer entender, através de uma física e estatística de equilíbrio, o porquê essas partículas se moviam. Bom, beleza. Foi todo construído uma teoria sobre isso. Se estabeleceu na física lá no início do século passado. E daí, o que aconteceu é que as pessoas começaram, os físicos começaram a ver que sistemas vivos tinham comportamentos parecidos, né? Em escala microscópica, obviamente, que tem essa diferença, né? Tem sistemas biológicos de escala microscópica, que é escala celular, escala de bactérias, fungos e tudo mais, e tem a escala macroscópica, que daí é a escala de pássaros, escala de cardumes de peixes, manadas de animais e tudo mais, manadas de. E daí.
Pensando sempre num coletivo de indivíduos, assim.
Exatamente. É que tu pode analisar esses sistemas tanto num approach coletivo quanto num approach único, né? Porque. Mas o início da física biológica, digamos assim, começou tentando entender esses micro-organismos, né? Bem. Bactérias, células, protozoários, e sempre tentando utilizar o conhecimento da física estatística, bem estabelecido lá pelo Einstein, pelo Langevin, a física estocástica, né? Eu quero dizer, que é aquela física que descreve o comportamento de partículas brownianas, caminhante aleatório, sistemas que seguem, digamos assim, equações mestras. Bem conhecidas, onde a gente tem toda aquela aquele formalismo muito bem estabelecido, né? Onde probabilidade entra no sistema, probabilidade sai, seguem equações de equilíbrio e tudo mais. Mas, e daí eles queriam sempre tentar mapear esse comportamento biológico nesses sistemas de equilíbrio muito bem conhecido previamente, né? Começou assim, na verdade, né? A área. Daí a física biológica, né? A matéria ativa veio depois, pouco depois. Começou a área da matéria ativa, agora eu vou diferenciar o que significa matéria ativa. A matéria ativa é o seguinte: os físicos também começaram a observar sistemas macroscópicos, né? Como, daí sim, aquelas revoadas de pássaros lindas, né? Formam vórtices no ar, formam clusters muito bonitos, né? Que fazem os movimentos. Bem complexos, mas é aquela coisa, né? Se via, e daí também se observava isso nos cardumes de peixe, que é muito parecido com o que ocorre no ar, né? Com os pássaros, né? E daí a questão da matéria ativa, a física da matéria ativa, vem daí, porque daí um cara muito famoso, que é o chamado Thomas Wigak, ele começou a tentar utilizar equações de movimento parecido com aquelas equações que descrevem a partícula browniana, só que ele começou a colocar termos de alinhamento entre vizinhos, por exemplo. Então, na verdade, o movimento de um pássaro, ele vai seguir o um movimento médio, né, que os pássaros da sua vizinhança vão seguir, estão fazendo. E daí tu forma algo chamado, tu forma, na verdade, um sistema. Bom, tem outra situação que é a seguinte: que além de seguir a sua vizinhança, tu pode ser atraído pela vizinhança, mas essencialmente o um movimento coletivo que se observa em pássaros e peixes é porque os pássaros, os peixes tendem a se mover nessa direção média da vizinhança. Mas o que que eles fizeram? O que que o Wittig propôs, então? Ele propôs equações de Langevin para pássaros, para peixes, né? Parecidos com aquelas equações.
Seria tipo a equação do que descreve o movimento browniano, só que com algum tipo de modificação.
Exatamente, ele faz modificações. Ele coloca um termo de alinhamento, uma interação via alinhamento, que é uma coisa que não tem em partícula browniana. Alinhamento. Ele colocou a mão isso, né? Isso ele coloca a mão, né? Então, daí começou a área aí, né? Daí ele publicou um paper, ele encontrou uma transição de fase de movimento desordenado para movimento ordenado. Então tem parâmetros que controlam se a revoada de pássaro vai estar todo mundo desalinhado ali ou se vai estar todo mundo alinhado, andando bonito. Entende? Então começou aí a área, né? Daí ele começou a estabelecer todas aquelas coisas da física e estatística que a gente conhece. Ah, vamos propor aqui como que é a questão das transições de fase. Vamos tentar entender que tipo de transição de fase é. Bom, daí eu vou entrar em algo mais específico. Se as transições de primeira ordem, se é de segunda ordem, que é coisas muito que a gente já vê em ferromagnetos, esse tipo de coisa, né? Modelo de Ising. A gente já vê esses comportamentos e eles começaram a ver esses comportamentos em coisas vivas, sabe? Transições em coisas vivas. Que até então não tinha nenhum comparativo. Ele só via essas transições de ordem e desordem em sistemas não vivos. Só que o Wittig, fazendo só só fazendo essa proposta, ele postula isso, né? Não, vamos colocar um alinhamento entre pássaros vizinhos, peixes vizinhos, pombos, enfim, para explicar esses movimentos. Ele conseguiu explicar. Ele começa a encontrar transições muito parecidas com aquelas transições que eram encontradas nos sistemas de equilíbrio. Da física e estatística, né? E daí a matéria ativa vem
Aí já
disso.
entra. Tá, pode
A
crer.
matéria ativa vem
Agora
isso.
surgiu uma.
Não, é isso. É isso que eu vou estar. Daí a matéria ativa é uma física e estatística para sistemas biológicos, né? Para sistemas biológicos, qualquer sistema biológico agora, bem geral, peixes, pássaros, células. Na verdade. Ah, tá. E tem outra coisa. Porque matéria ativa é mais geral que física biológica. Porque, na verdade, a matéria ativa ela tenta explicar até o comportamento do trânsito, por exemplo. Porque a gente consegue explicar o movimento de carros através de alinhamento de vizinhos, carros vizinhos.
Entendi.
A gente consegue explicar o movimento, por exemplo, porque lá em Meca, quando as pessoas estão rezando lá, porque formam vórtices ao redor do centro de adoração lá de Meca. Isso é tudo, dá para explicar aquele comportamento lá através de alinhamento entre vizinhos. Entende? Então é muito mais
Interessante.
geral, por exemplo. Então, na verdade, a matéria ativa pode ser coisas vivas e pode ser coisas não vivas. Pode explicar o comportamento de drones. Entende?
Então,
Pode.
tipo, é como que tu usar, tipo, mecânica estatística para fazer modelos de coisas mais gerais do que simplesmente, sei lá, moléculas. Tipo, tu
Sim.
quer entender qualquer tipo de coisa que tu pode olhar como. Não sei se tá certo olhar como indivíduos, assim, que
Sim.
interagem, tu pode fazer algum tipo de modelo, tipo mecânica estatística.
Sim, é que e a matéria ativa ela também propõe o seguinte, ela enxerga, a matéria ativa ela tenta explicar qualquer sistema que anda sozinho, que se move sozinho, que gera energia por si mesmo. Porque, tipo assim, partículas físicas, elas reagem a campos, a interações externas para se mover, ela não anda sozinha. Ela não anda sozinha. Ela não anda por si mesmo. Ou tu dá uma velocidade inicial para ela seguir andando, né? Ela não vai sair do repouso e começar a andar sozinha, uma partícula física. Uma partícula ativa, digamos agora, um sistema ativo, ele anda por si mesmo. E ele é um motor, ele é um motorzinho. Ele é, entendeu? É isso que difere. Por exemplo, um carro pode ser visto como um sistema ativo. Claro, obviamente, a complexidade, tem que ter alguém para ligar o carro ali, mas ligou o carro, ele começa a andar, ele gera movimento através do motor, mas ele gera movimento por si só, entende? Não
Sim.
precisa ter
Mas
nada
tipo.
para empurrar o carro, entendeu? É nesse
E
sentido que a matéria
tu.
ativa abrange.
Quando eu penso, quando tu fala assim, ah, uma partícula física, ela não começa a se movimentar sozinho, me vem na cabeça que isso seria devido, sei lá, à conservação de energia, por exemplo.
Sim.
Mas tipo, como é que se relaciona o comportamento da matéria ativa com conservação de energia?
Então, sistemas, a matéria ativa, ela. O que acontece é que entra energia dentro do sistema, entende? E sai energia do sistema. Então, a
Tipo
matéria ativa
banho
não
térmico,
conserva
assim.
energia. Não tem conservação de energia. É um sistema que está fora do equilíbrio. Ele não está no equilíbrio. Porque, por exemplo, vamos pensar numa célula. E é por aí que a célula adquire energia para se mover. Ela tira energia externa para se mover. Então ela pega essa energia, gasta através de movimentos. Claro que tem dissipações ali dentro da célula, porque tem metabolismo celular e tudo mais, que tem uma dissipação. Nem toda essa energia que ela absorve vai para o movimento, mas boa parte vai. E é isso. Então começa a entrar energia no sistema constantemente. Então, não tem uma conservação de energia. Não tem conserva, não, desobedece primeiro, essa primeira regra é desobedecida. E não tem conservação de momento.
Tipo, é porque, por pensar assim, matéria ativa não é uma matéria isolada, né? Tu tem que considerar num meio.
Não, tu até pode considerar no vácuo, assim, mas daí tu vai ter que. Tu pode criar um modelo, sei lá, mínimo, assim, que ela tá no vazio, né? Mas tu vai ter que, de alguma forma. Tu vai ter que tentar explicar como que está entrando energia dentro do sistema. De alguma forma, ela vai ter que entrar. Entendeu? Porque a energia vai ser gasta para se mover. Movimento persistente, autopropulsão. Então, matéria, o que define matéria passiva da matéria ativa é a autopropulsão. Matéria passiva não tem autopropulsão. Elétron não tem, próton não tem, nenhum tipo de partícula tem autopropulsão. Ela se move via campos, né? De algum tipo de potencial, alguma coisa assim. Não se move por si mesmo. Matéria viva se move por si mesmo. Matéria ativa, na verdade, pode ser um drone.
Claro que eu posso pensar que a matéria ativa é feita de matéria passiva também, tem isso, mas na verdade é tu olhar para essa. Tipo assim, a matéria ativa, beleza, tu pode até pensar que ela é feita de matéria
passiva, só que a forma como ela é feita, tu não tá interessado, tu tá interessado em olhar de uma forma. Não
Claro, não,
sei.
sim, de fato, se a gente for olhar por exemplo, para a formação de uma célula, a célula é formada por elétrons, por prótons, enfim, né? Isso daí é um fato. Mas o problema é que essa matéria passiva, ela consegue se organizar de tal forma tipo assim, é que o físico, eu sei que é difícil, é que o físico ele é minimalista. Ele tenta enxergar a natureza da forma mais simples possível, né? Porque ele tenta chegar à constituição da natureza através de um campo. Claro que eu não estou dizendo que um campo é simples, mas é muito mais simples tu explicar que a matéria é formada de interações de partículas do que tu construir um approach muito mais complexo, tu detalhar muito mais a situação, sabe? Porque, tipo assim, a física ela vai para o ponto final, né, da coisa. É algo mais ontológico, digamos assim, né? O porquê do porquê do porquê do porquê. Mas o que acontece é que a matéria passiva, ela consegue se organizar de tal forma a produzir um sistema complexo. Isso que é a grande sacada da origem da vida e tudo mais. Que matéria passiva, através de pequenas interações, consegue formar um sistema complexo. Um sistema que tu não consegue explicar com detalhes a cada interação, porque tipo, é impossível. Cada interaçãozinha que vai formar uma proteína, que vai montar e tudo mais, é impossível. Não tem como.
E tu olhar para matéria para essas coisas complexas que se formou como uma matéria ativa, tipo assim, seria um gasto menor de energia que te e tu
É,
pode
é que o
absorver,
que,
pode estudar na mesma.
é, é, o que acontece é que quando a matéria passiva ela forma a matéria ativa, o que está acontecendo é que ela quebra a questão de as leis de conservação ali, entende? E tá, é esse que seria o ponto. Então, devido a essas interações complexas, a lei de conservação de energia ela é quebrada em determinado. A vida ela só conseguiu ser gerada porque foi quebrada essa lei de conservação para formar toda a estrutura, entendeu? Isso não é obedecido para formar sistemas vivos. Sistemas passivos, sim, a lei de conservação sempre vai ser obedecida, mas sistemas vivos, em geral, quebra a lei de conservação, ela está fora do equilíbrio, porque ela consegue, devido à sua complexidade, ela consegue absorver energia de fora para modelar toda aquela estrutura. Entende?
É
Aí que
como se
começa
eu,
o.
tipo assim, eu fico um pouco assim, quando tu fala que quebra a conservação, eu fico tipo, mas, talvez assim, é uma forma de olhar que é como se tivesse quebrado
Não,
a
é que
lei de
quebra a lei de
conservação, né?
conservação para que. Assim, claro, obviamente, se tu for olhar para um book muito maior, não está sendo quebrado, porque o universo é energia constante, né? Obviamente. A energia é a mesma. Eu estou dizendo, se tu olhar para aquela estrutura, entende? A célula, por exemplo,
Entendi.
ela está tirando energia de fora, mas o fora, eu estou falando fora, porque eu estou olhando só para o sistema célula, né? Não para o sistema
Não,
célula,
não, faz sentido.
mais o externo. É isso. Nesse
Faz
sentido.
sentido.
É isso aí. E daí. Bom, então a matéria ativa é isso. E primeiro que define é autopropulsão. Autopropulsão, né? É a primeira coisa que define um sistema ativo. Então, todos os sistemas vivos têm autopropulsão. Células, pássaros, eu, tu. Só que eu e tu já somos sistemas mais complexos do que os sistemas básicos, como uma célula, por exemplo. Entende? Então, daí o vídeo que ele começou com sistemas bem básicos, né? Ele propôs a autopropulsão, só que para explicar o movimento coletivo dos pássaros, ele propôs colocar uma linha nas equações de movimento, colocar uma força de alinhamento entre as partículas, entende? Então, esse modelo consegue explicar muita coisa, principalmente coisas a nível macroscópico. Como que nem, do exemplo, Meca lá, as pessoas andando em Meca, consegue explicar cardume de peixe, consegue explicar enxame de abelhas, consegue explicar um
E
monte de
isso
coisa.
tu verifica que conseguiu explicar fazendo tipo tu faz tipo simulações e compara com
Sim. Em geral, se faz simulações, né, para tentar verificar com as observações. porque tem as observações, né, com esses sistemas. Tem algumas universidades, eles fazem experimento com pombos, por exemplo. Eles, sei lá, a universidade tem uma estrutura lá que consegue utilizar pombos e fazer observações do movimento das interações dos pombos. Entendeu? Faz várias
Filmam
sessões,
e tal.
vários, exatamente, vários frames dos pombos, né? E começa a observar a dinâmica daqueles pombos, né? Então tu consegue mapear as equações que o Wittig propôs com aquele comportamento dos pombos, entende? E tentar mapear, por exemplo, explicar o porquê que eles estão ficando junto, porquê que eles estão se afastando, entende? Então tu consegue fazer sempre um mapeamento das simulações e da teoria com os experimentos. É muito importante. Na verdade, essa área é muito importante, a questão dos experimentos, né? A gente pode conversar um pouco mais, um pouco ali, porque é uma parte que de fato é importante porque a matéria ativa ela vai se unir no início do século XX, agora, com a física biológica. A física biológica não tinha esse negócio de autopropulsão. Ele tentava olhar os sistemas biológicos e tentava, sei lá, utilizar alguma equação de Langevin, aquelas equações para movimento browniano, e daí ficava, sei lá, ficando mudando os parâmetros ali para tentar. Sabe que o movimento é parecido, né? Olhando individualmente. Então ele tentava mudar os parâmetros ali das equações para tentar fechar as contas, basicamente. Daí tem a equação de Fourier, que é uma equação que de movimento que descreve como que é a difusão de um sistema biológico qualquer. A equação de Fourier é exatamente igual à equação do MSD lá do Mean Squared, deslocamento quadrático médio de uma partícula browniana, só que ele fica mudando os parâmetros. Entende? Então, os físicos
Tipo,
da.
mudando os parâmetros ao longo
Não,
do
é
processo,
que eles têm os experimentos. Eles têm os experimentos. Eles
ah,
analisam
sim.
lá as curvas lá de. Bom, tu tem aquelas curvas de difusão lá. Para quem não sabe, tu tem algo chamado deslocamento quadrático médio, que é basicamente a distância média quadrática que a partícula andou num dado intervalo de tempo, né? É isso aí, falando para físicos agora. Isso daí é bem conhecido para partículas físicas, partículas brownianas, por exemplo. E daí tu tem uma equação para isso, tu tem parâmetros ali que regem essa equação. Parâmetros que podem mudar, entendeu? Que nem velocidade, que nem posição. É um parâmetro fixo lá. Constante de
Lá, uma
difusão.
viscosidade do.
Isso, viscosidade. O que que o Fourier, que é o cara que é um dos pais da física biológica, fez? Ele começou basicamente mudando os parâmetros dessa equação e tentar fechar com os experimentos dele. E foi assim para estudar o movimento de sistemas biológicos. Mas ele não dava uma. Ele não queria entender essa parte de autopropulsão, não estava interessado nisso. Entender a parte fora do equilíbrio, no equilíbrio, quem tenta entender é o Wittig, que começou com isso, e daí por isso
Como
que
é que
se chama.
se escreve o nome do? É o Thomas. Como é que se escreve?
É Thomas, é normal, Thomas, como se escreve. Deixa eu até. Até vou pegar aqui direitinho para não cometer injustiça.
É
VI, C.
porque.
É VI, C, certo?
Vê isso.
Vou até pegar aqui na verdade direitinho, porque eu acho que até. Pera aí que até me. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui.
Não,
Mata
é
logo o
porque
nome do cara.
como a gente só fala assim,
Ah,
aí
tá aqui.
depois é pra olhar e tal, porque é o cara. Na verdade, esse cara aí é o cara. Parece que é o cara que
É o pai da
tipo
área da.
assim.
É o pai. É Thomas, na verdade.
Da
É
matéria tá.
Thamas, né?
Ah, pode crer.
Thomas. Ele é um físico húngaro, né? Daí tem
Vamos.
Wiczek, que é Wiczek.
Pode crer.
É
Thomas.
nome é um sobrenome húngaro isso daí. Então ele
Pode
que
crer.
começou a ter daí, por isso que eu agora tô tentando separar, né? O Wittig também queria explicar um sistema biológico, digamos assim, mas através de transições de fase, esse tipo de coisa, tentando fazer analogia com aquelas coisas que se conhece na física de equilíbrio. A física de física biológica utilizava aquele approach de partícula browniana, que já tinha uma equação do deslocamento quadrático médio, bem conhecido, né? E tentava mudar os parâmetros para tentar fechar com os experimentos. com o que era medido nos experimentos. Porque tu consegue medir a distância quadrática num dado intervalo de tempo. Então tentava ficar fechando ali as coisas. E o vídeo que não. O vídeo que tentou dar uma explicação mais física, mas sem, sabe, aquela coisa muito. Ele postulou, né? Foi postulando. Encontrou uma
Sim.
transição e conseguiu explicar, né? Quando que os dois se unem, a física biológica com a física de matéria ativa? Se unem no início do século, quando um colaborador do Wijek, ele faz uma observação de células epiteliais, de... O que é uma célula epitelial? Uma célula de pele. Pele de escama de peixe. Então ele pegou um pedaço de escama de peixe, colocou numa água e olhou, observou no substrato o movimento das células que formava aquela escama, que é uma célula epitelial, né? E daí o Wijek, eu, o colaborador dele, eles identificaram que as células, elas quanto mais aderente for aquela, porque tem escamas que são mais aderentes e escamas que são menos aderentes. Se grudam mais, se grudam menos as células. Porque tu coloca um monte de célula no substrato, coloca elas ali, elas começam a mover, mas elas podem grudar umas com as outras. Porque tu tem a célula na superfície dela, tem uma tensão ali, superficial, que gera uma atração. E entendeu? E daí o que que eles viram? Eles viram que na verdade, e daí tá, daí eles foram colocando cada sistemas mais densos, começaram a observar sistemas mais densos e sistemas menos densos. E eles viram que sistemas muito densos formam um movimento coletivo, tipo dos pássaros. E sistemas não densos não formam um movimento coletivo. E daí eles notaram que na verdade o movimento coletivo surgia por causa do. Porque as células elas grudavam uma com as outras, né? E daí acabava que todo mundo ia para a região média ali, da velocidade média, naturalmente. Cada uma se gruda. Uma está se movendo, né? Cada uma está se movendo, né? Tu vai colocando um monte de células ali, elas vão se grudando uma com as outras, e tu vai ter uma velocidade líquida à medida que elas vão se grudando. E o movimento do tecido todo vai ser a direção dessa velocidade líquida. Então, o alinhamento das células e tudo mais, elas ocorrem naturalmente, só porque elas se grudam. E
Aí que
daí.
vem o termo de alinhamento da equação lá do Wittig.
Isso, só que. Exatamente, só que esse termo de alinhamento, ele não, tu não precisa colocar ele mais. Tu só tem. A única coisa que ele falou é o seguinte: ó, quando as células interagem, elas sempre vão. Se mover para a direção. Elas colidem, digamos assim. A gente pode pensar que quando elas estão interagindo, estão colidindo, né? Elas estão. Mas a questão do vídeo aqui, e do seu ajudante, o seu colaborador, que é o Jabo, eles viram que, na verdade, o que vai definir a dinâmica toda vai ser essa interação entre as células. E o que ele propõe é o seguinte, que após a interação, cada célula individualmente vai se mover na direção da direção da velocidade espalhada. O que que significa isso? Pensa em duas partículazinhas, sei lá, interagindo. Tu vai ter uma velocidade líquida, né? Após isso, sei lá, elas se grudam, tu vai ter a soma das duas velocidades na velocidade líquida.
Elas estão em
A
todo
proposta
lugar,
do
as
vídeo.
duas.
Isso, né? A proposta do vídeo é que cada uma delas vai seguir essa velocidade, exatamente essa direção dessa velocidade líquida após elas se chocarem. Fazendo só essa suposição, surge um movimento coletivo ao natural. Então, as células tendem a se mover para a direção onde elas estão sendo empurradas. É isso a sacada que eles viram. Daí não precisa colocar alinhamento, nada. E daí o movimento coletivo surge ao natural num sistema celular, que é o que é observado, né?
Tipo, tá, então deixa eu entender. Na verdade, tem essa equação do Vitia que tu tinha falado, que é uma
Sim.
generalização da equação do
É
movimento do universo.
uma equação parecida com a de Langevin, né? Só que coloca um termo de alinhamento.
Tá, e aí tu obtém essa equação através de coisas que tu já conhece de física biológica.
A equação do Wigik é postulada. Ele postula.
Sim.
Mas motivado com as equações, aquelas equações do movimento browniano. Ele conhecia essas equações. Ele é um físico de. Acho que ele deve ter uns 80 anos. Ele é o cara que tá muito por dentro da física e estatística. Então, baseado nessas equações, são equações de Langevin, equações de movimento browniano, ele propõe uma equação de movimento para sistemas que daí ele chamou de ativo, que é aqueles sistemas que têm autopropulsão. Então, ele coloca, o que que vai mudar é que ele coloca um termo de autopropulsão na equação, numa equação de Langevin, digamos assim, né? E coloca um termo de alinhamento entre partículas que vai gerar. Voltou? Tinha caído aqui.
Desapareceu o teu vídeo agora pra mim.
Tá vendo?
Não, tenta sair que eu vou te colocar de novo.
Pera aí. Se pisar. Pera aí.
Deixa eu ver. Acho que agora vamos voltar. Peraí.
Aí.
Pronto, voltou.
Não, e daí, tipo, voltando, então é isso. O vídeo é que ele se baseou muito nesses trabalhos de física browniana para definir equações para sistemas vivos, né? Pássaros e etc. E, bom, e daí esse trabalho do início agora de 2006, né? Foi esse trabalho do Szabo e do Wittig para movimento de célula. Ele une esses dois conhecimentos, né? Então, ele, de fato, ele usa uma equação de Langevin para a célula, colocando aquele termo de autopropulsão que o Wittig já tinha proposto. E encontra todas aquelas coisas de. As transições de movimento coletivo, né, observado, mas sem colocar, impor alinhamento entre vizinhos. Ele não impõe. A única coisa que ele diz é que após a interação, né, as partículas vão seguir na elas vão ter, elas vão se mover para a direção onde elas foram empurradas.
E
É isso.
troca, ele não assume alinhamento, ele assume só essa coisa da velocidade líquida, vamos dizer assim.
Isso, daí ele diz, não, na verdade, as células, elas tendem a se mover para onde elas estão sendo empurradas. E isso gera movimento coletivo ao natural. Entendeu?
Pode crer. E aí, então isso ali, tu encontra esse comportamento de matéria ativa nessas células aí.
Isso, exatamente. É, nessas células aí, observados. E daí, bom, daí começa toda uma história, né? A gente consegue calcular a difusão de um tecido, difusão de uma célula, porque daí tu unifica tudo, tu vai ter equações gerais, né? Bom, se é uma célula única, bom, daí não vai ter interação, beleza, célula única. Então tu pode usar uma equação muito parecida com a do Wittig lá, né? Só que não vai ter interações entre células. Tu vai ter autopropulsão, né? A força lá de autopropulsão, que daí vem muito daquela coisa de pô, eu tirei energia do meio, a célula retira a energia do meio para se mover. Então, como que tu coloca isso matematicamente? Tu coloca uma força de autopropulsão, né, para definir isso. E daí, Bom, daí começou todo. Bom, além da área. Daí tu começa a relacionar isso com experimentos, porque, bom, a tecnologia avançou, tu tem melhores microscópicos, tu começa a balancear essas equações. Agora tu vai ter equações, né, físicas para a dinâmica de células. Bom, tô falando de células, porque eu trabalho com células, né? Mas para a dinâmica de sistemas vivos. Equações físicas, tu vai ter. Medidas que tu pode fazer para comparar com os experimentos, e tu vai ter o caso geral onde tu tem mais de uma célula, tem várias células, tu tem várias bactérias, tu vai ter um conjunto de equações que vai definir essa dinâmica. Então, tu vai poder medir o deslocamento quadrático médio, vai poder analisar as transições de fase, vai poder fazer um monte de coisa, né? E tu mapear tudo isso matematicamente utilizando essa física fora de... É uma física. As equações é muito parecido com física de equilíbrio, apesar do sistema ser fora do equilíbrio, né? Porque tu coloca um
Pode crer.
termo de autopropulsão ali que tira o sistema do equilíbrio. Mas, em termos matemáticos, não muda tanto, né? Não, as coisas não ficam tão diferentes assim. Sempre o físico tenta fazer isso, né? Bom, tem um monte de ferramenta que os caras desenvolveram ao longo de muitos séculos e agora eles tentam utilizar elas para tentar de alguma forma, na verdade só adaptam, né, para um outro tipo de sistema mais complexo, né? Bom, daí disso, dessas equações aí de movimento, vem uma equação de Fokker-Planck, né, que vai definir qual que é a distribuição de velocidades, distribuição em posição, distribuição até em energia. Tu pode definir, tu pode conseguir, pode tentar mapear qual que é a distribuição de energia disponível para a célula se mover. Ele vai ter equações de distribuição de probabilidades, né? Obviamente, é uma equação de Fokker-Planck, né? Então a distribuição está variando no tempo, né? Por causa disso, entra, sai energia no sistema.
E aí tu usa todo um ferramentário já que de física estatística que já tem, tipo assim, já tem muita coisa desenvolvida e usa esse ferramentário adaptado ali nessa nova, essa nova linguagem,
Sim. Sim.
sei lá, nova
Uma
física assim
nova.
que explica
Sim,
esses.
é tipo isso. Não, então é assim que. Bom, tipo assim, o geral é isso. Então a física biológica se une, apesar da matéria ativa ser mais geral, né? Porque a matéria ativa, que nem eu te falei, bom, consegue explicar, entendeu? Tu pode programar um conjunto de drones, por exemplo, robôs. Matéria ativa que é. A matéria ativa tenta. Bom, agora em termos de projeção de futuro, matéria ativa tenta. A teoria de matéria ativa tenta explicar até a dinâmica de matéria artificial, né? Entendeu? Nanopartículas artificiais. Então, tu programa essas nanopartículas, digamos assim, para interagir parecido com uma partícula browniana, e tu pode até programar ela para desempenhar funções, né? Então, a matéria ativa ela está interessada em sistemas não vivos também, só que são ativos, porque partícula, tu pode ter uma partícula, uma nanopartícula que tem autopropulsão, entende?
Autopropulsão, pode crer.
Então, a área da matéria ativa e física biológica, elas estão tentando agora entrar também conversar com a área médica, com a física médica. Porque daí sim entra mais ou menos o que o meu grupo ali também quer explicar. Por exemplo, câncer. O que é câncer, né? O câncer está relacionado, qualquer tipo de câncer, com o movimento de células. O câncer ocorre porque algum movimento errado da célula ocorreu. E tu entendendo como ocorre o movimento de células, consegue também explicar como ocorre o câncer, né? Consegue mapear isso, né? Como que ocorre, por exemplo, a cicatrização de uma ferida, que também tem a ver com. Tu tem um corte, por exemplo, corta alguém, sei lá, uma faca e tudo mais, abre uma ferida, e o que acontece é que as células começam a se mover ali, elas têm uma interação, porque elas formam o tecido, e elas tendem a fechar a ferida. E tu consegue explicar esse fechamento através dessas equações?
Aí vamos
Entendeu?
dizer, tu tem que se preocupar em observar cada tipo de célula diferente, sei lá, e usar essa teoria de matéria ativa
Descrever
para
o movimento.
descrever o
Isso.
movimento de cada um desses, tipo assim, tipo, a princípio poderia descrever todo tipo
Sim, é tipo assim, tu pode descrever
de...
individualmente através de uma equação de um movimento, né? Mas também tu pode descrever através de uma distribuição também. Tipo, tu pode pensar que as células é um fluido. Então, tu pode ter uma equação da densidade de células. Não precisa ser individualmente. Pode definir uma densidade. E essa equação de célula, essa densidade, vai seguir uma Navier-Stokes modificada, uma equação de Navier-Stokes modificada, né? Porque ela muda um
Equação de
pouco.
fluidos.
Exatamente, que a equação de fluidos ela vem de pressupostos de equilíbrio, né? De um fluido em equilíbrio. Só que daí tu adiciona autopropulsão nessas partículas, vai ter alterações na equação de Navier-Stokes. Entende? Aí
Pode
que
crer, pode crer.
então tem esse approach também. Às vezes é muito complicado tu fazer uma simulação com 1 milhão de células. Tu pode tentar utilizar um approach via Navier-Stokes para descrever a dinâmica do sistema, através da densidade, enfim. Então, tu tem vários cenários, na verdade, para explicar esses temas, mas todos fazendo apelos físicos, né? Todos fazendo comparativos com aquilo que se conhecia, né?
Sim.
Na física tradicional, física estatística, e agora tentando conversar com biólogos, conversar com químicos, conversar com físicos a física médica, porque é a parte de clínica, né? Por exemplo, tu fazer um protocolo que vai desde da análise de. Tu faz um experimento com um tecido canceroso, tu faz toda uma análise, qual que é a diferença do tecido canceroso para um tecido saudável, células cancerosas para células saudáveis, e desenvolver todo um protocolo e entregar isso na mão do médico, entendeu? Previamente. Pode tentar fazer algum tipo de previsão. Aí que tá. Algum.
Cara, isso é super interessante porque esse tipo de, por exemplo, lá, tu tá estudando um negócio que tu tem, ó, esse, o objetivo é poder fazer esse objetivo ele é muito mais próximo de algo que a gente, é uma coisa muito importante, né, que eu quero dizer, é uma coisa que ela tem
Sim.
uma relevância muito grande.
É uma física,
Tipo,
tipo assim, as pessoas dizem que é uma física do futuro também, né? Em termos, que vai conversar com a área clínica, né? Então, naturalmente, eu penso que no futuro físicos de matéria ativa, físicos médicos, biólogos vão estar muito mais próximos, né? Que agora consegue trocar figurinhas, consegue conversar, entende? Porque um consegue ajudar o outro.
Pode ser.
Obviamente que o approach de um biólogo é um pouco diferente do físico, mas o físico consegue dar informações através do seu próprio approach, que dá muitas informações que às vezes não
Tem
é
uma
possível obter com o approach da biologia, né?
Sim, tem um ponto de vista diferente, né? Tipo, e
Exatamente.
aí
Então o
agora.
futuro é esse, né?
Sim. Faltam uns 12 minutos para terminar. Aí eu também queria perguntar especificamente, tipo, tu já tá, tipo, para ir mais pro final, né, do mestrado, qual que é a. Dentro desse.
Fields.
É, tipo, qual é a ideia da tua pesquisa, assim.
Bom, em linhas gerais, assim, né? A ideia da minha pesquisa é propor um modelo de célula. Um modelo alternativo ao modelo de uma partícula. A gente não quer mais descrever uma célula individualmente como uma partícula sozinha. Então, a gente construiu um modelo, a gente cria uma célula, né? A gente cria um anel, por exemplo, um anel de partículas, né? Que, deixa eu só tirar aqui. A gente criou um anel de partículas para descrever uma célula. Então, uma célula agora é um anel de partículas ativas, onde a gente consegue controlar a forma da célula. Porque uma partícula sempre é redondinha, né? Ela vai ser sempre esfericamente simétrica, porque tu usa um potencial, sei lá, que vai definir um. Vai, porque na simulação, ou até nas equações ali, tu vai definir um potencial simétrico nas equações. E daí não, agora a gente, com esse modelo que a gente desenvolveu na minha pesquisa, a gente desenvolveu um sistema extenso, ou seja, agora a célula ela pode ser uma. Tu pode amassar a célula, ela pode ficar comprimida, ela pode. Ela tem uma pressão
Entendi.
interna.
Tu colocou uma
E
estrutura.
estrutura, agora sim, exatamente. Agora a célula tem estrutura. E vai mudar muita coisa na dinâmica, entendeu? Mas consegue explicar outras coisas. Por exemplo, tem certos sistemas onde células com diferentes. Células mais duras. Tem algo chamado segregação celular, que é aquela. Você lembra a Hidra, aquele bichinho que tu corta, picoteia e ela se gruda de novo? É um bichinho bem comum. Então, tipo assim, tu consegue explicar, pela diferença de dureza entre células, vários tipos de comportamentos na natureza. Um deles é o da segregação, que é o aquele bichinho lá, a da esponja lá, que tu corta, corta, corta e se gruda. E tu consegue explicar o porquê ocorre, acontece isso, né? Por que ela se reorganiza? Porque células mais duras tendem a formar grupos de células duras, e células moles tendem a formar um grupo de células moles ao entorno dessas células duras. Então tu consegue explicar várias outras coisas com um modelo onde a célula tem tamanho. E tu continua podendo explicar todo o resto, mas agora tu consegue explicar outros fenômenos, tu consegue explicar experimentos de micropipeta, experimentos onde tu pressiona a célula ao máximo e tenta entender como que vai ser a dinâmica dessa célula ao longo de um, sei lá, ao longo de um tubo, porque na verdade, dentro do teu organismo, a célula ela começa a se mover, mas ela passa por diversas regiões ali que é difícil de se mover. Ela não está livre. Então ela vai ter que se deformar para passar em certas partes do teu corpo, enfim. Então, é muito interessante, às vezes, entender como que uma célula isolada ela vai, enfrenta obstáculos. Entende? Como que ela vai enfrentar esses obstáculos? E só vai conseguir descrever esse tipo de sistema mais complexo ainda quando tem uma célula de estrutura. Então, o nosso trabalho propôs criar um modelo, né? A gente criou um modelo e a gente mapeou esse modelo, a gente estudou esse modelo, a gente conhece as transições, a gente sabe.
Esse modelo aí é vocês pegarem, vocês consideram a célula com estrutura e, vamos dizer, esses constituintes da célula seguem, sei lá, a equação de Wittig, alguma coisa assim?
É, segue aquelas equações parecidas, não é a mesma, é uma equação mais completa, digamos assim. E vários comportamentos que acontecem em células, a gente consegue explicar com esse modelo. Por exemplo, célula pode rodopiar em torno de si mesmo, girar. Ah, às vezes ela consegue girar em torno de si mesmo e andar. E esse modelo natural surge essas coisas. Então a gente mapeou tudo isso. E também mapeou. E além disso, a gente estudou a difusão dessa célula, comparando com os resultados conhecidos de outros trabalhos. E vimos que os nossos resultados, as nossas simulações, elas batem com esses resultados, né? Então, além desse aspecto mais geral, a gente consegue fazer tudo que era feito anteriormente, a gente consegue fazer. E além disso, a gente consegue explorar em outras situações o comportamento desse sistema, né? Então, agora, o passo seguinte do nosso trabalho, a gente quer fazer. A gente vai fazer experimentos, né? A gente vai fazer experimentos e vamos tentar modelar esses experimentos com o nosso modelo, né?
Ah, experimentos, tipo...
Em laboratório, isso.
Em laboratório.
Isso.
Ah,
no que laboratório, legal. Que massa. E fazer modelagem. Mas, e as células de laboratório tem essa coisa, que elas se deformam, né? Elas se deformam. Então a gente quer fazer a gente quer ter um modelo geral, né? Pra definir todas essas coisas. Então a gente já tem um conhecimento de como que funciona individualmente, né? Até coletivamente, mas a gente estudou individualmente primeiro, né? Mapeamos todo o comportamento
O modelo é com uma célula só, assim, tipo...
Isso, variando parâmetros importantes, né, que explicam. Por exemplo, a gente sabe quando a célula ela vai ser coletiva. O que significa coletivo? A célula vai começar a andar, a gente sabe quando ela não anda, a gente sabe quando ela só rota, quando ela rota e anda, a gente sabe tudo. A gente mapeou os parâmetros, a gente sabe como que ela se move sozinha, né? A gente sabe como que ela vai funcionar quando ela interagir com outra célula. A gente sabe como que é a difusão dessa célula em várias... A gente consegue explicar coisas que não era possível antes, né? Que tem experimentos que tu faz a medida lá e não bate com as equações porque a célula não tinha tamanho. Então, como ela não tem tamanho, tu restringe vários movimentos que ela faz e isso altera a difusão, que ela faz outros movimentos que vai alterar a difusão. Agora tu consegue explicar. Tá? Então, enfim, também até que o nosso foco agora é questão de aplicar para mapear experimentos, né? Estudar a estrutura de células, porque a gente quer também aplicar para tecidos, enfim, quer entender porque, por exemplo, o câncer, por exemplo, o câncer ocorre porque células elas invadem outros tecidos, elas saem de um tecido e invadem para outro, e para invadir ela vai ter que se contornar, né? Ela vai ter que passar por estruturas, quebrar estruturas. Então ela tem que se contorcer. Então,
Tem que
enfim,
estudar o movimento
é bem...
antes.
Não, isso é uma maneira bem geral, bem simplista que eu tô falando, mas a motivação geral é essa, né? Então, no meu trabalho de mestrado, a gente desenvolveu um novo modelo de célula, basicamente. Né? E estudou
Pô,
esse modelo,
legal, legal.
né? E escrevemos um artigo, tá para sair. Né? Então, se tudo der
Cara.
certo, vai sair até o final do ano, né? Publicado numa revista.
E aí?
É isso aí, né?
Sim,
Mas é
sim.
uma área que eu sei que gera muita. É porque tem a biofísica, né? Que difere um pouco, né? A biofísica, ela vai um pouco mais pro approach de um químico, né? Da química, do que propriamente pro approach de físico. Tipo, por exemplo, um biofísico, ele não tá tão interessado, por exemplo, sei lá, equações de movimento, esse tipo de coisa, né? Ele, em geral, trabalha mais com energia, com entalpia, com esse tipo de coisa do que reações químicas, né? E no nosso caso, não. No nosso caso, a gente quer equações físicas, a gente quer um Hamiltoniano, tentar montar algum Hamiltoniano, a gente tem, na
Ah,
verdade.
legal.
Então, um Hamiltoniano
Legal.
para
É
uma célula,
tipo,
por exemplo,
é
efetivo, né?
descrever o movimento da célula e aí tem, sei lá, o potencial que descreve o movimento. E aí vocês querem encontrar basicamente esse potencial, sei lá, ou algo assim.
É
Eu
que,
não
na
sei dizer.
verdade, tipo, a célula, ó, falta 4 minutos. Mas a célula, cara, é um negócio que é uma estrutura complexa, e ela, o que vai mudar é que ela tem a autopropulsão. Ela tem a autopropulsão, ela define algo que é chamado de polarização. As células, elas são polarizadas. Então, elas se polarizar, elas de fato, elas tendem a se mover para alguma direção específica que elas queiram. E esse movimento de autopropulsão e manter isso é o que define algo, é o que traduz o porquê ela está fora do equilíbrio. E esse comportamento muda completamente, por exemplo, o Hamiltoniano de um sistema que vai tentar fazer um Hamiltoniano a partir das equações ali de movimento, vai aparecer coisas que não apareciam antes, porque tu tem um termo de autopropulsão. Dá para fazer isso, dá para montar um Hamiltoniano de um sistema ativo. Só que ele é uma energia, é um Hamiltoniano que depende do tempo. Ele está variando no tempo. Ele não
Sim,
é mais
sim.
autônomo. Ele não é Hamiltoniano autônomo, que nem é, em geral, a maioria. Claro, tem uns sistemas que não são, mas vários sistemas dinâmicos, né, que são Hamiltonianos autônomos. Daí é muito mais fácil, explicar como que funciona toda a movimentação, né? Então é isso, cara. De forma geral, a gente está tentando, através da física, entender sistemas complexos. E um desses sistemas complexos são células e são sistemas biológicos, né? Então é
Pode
isso.
crer.
Digamos,
E
resumindo
aí?
assim.
Pô, legal. Gostei de aprender sobre isso. Saber que matéria ativa é uma coisa mais geral
É mais geral?
que
Sim,
isso que é
claro.
biológico e
Ele
tal.
abrange coisas
Legal.
não vivas, mas que tu tem autopropulsão, aquela coisa de andar sozinho. É um motorzinho. Então o robô é uma matéria ativa. Entendeu? O robô é uma matéria ativa.
Legal, legal. E é isso aí. Na real, é tipo muita, sei lá, física estatística e também, né?
Isso.
E. Legal.
É, entra a
Bom.
física estatística, ali é física estocástica, né? Que é um
Ah.
subcampo da física estatística, né?
Pode crer.
É, daí mistura com biologia, obviamente. Claro, pode misturar ou não, né?
Sim.
Mas, cara, é um campo que é muito vasto, assim, tipo, se parar pra pensar, o que tem de modelo surgindo, modelo usando Monte Carlo agora, entendeu? Usando Navier-Stokes. Os caras estão tentando entender como que, através das coisas de física, como que esses sistemas biológicos funcionam, né? Então, é o futuro agora, né? Porque antes a gente não tinha esse ferramental, não tinha todo esse conhecimento. Agora a gente tem e a gente quer utilizar para entender esses sistemas que são muito belos, cara. São muito bonitos, apresentam várias coisas que, bom, eletro, coisas também, tem coisas lindas, mas, cara, sistemas biológicos tem coisas assim que são inexplicáveis,
Que
cara.
massa.
Dito bonito.
Pô,
Basicamente é isso.
então só me resta te agradecer. Valeu por essa hora de muito aprendizado.
Sim.
Valeu, Emanuel.
Então
E
tá.
vai acabar logo a live. Então, valeu para
Tá.
todo mundo que assistiu também.
Valeu.
E. Então é isso aí. Boa.
Valeu, cara. Muito bom.
Bom,
Muito
sei
bom
lá.
conversar contigo. Muito bom mesmo.
Valeu. Bom, eu não
Valeu.
consigo mais fechar aqui, então vai acabar em.